Vamos lá então, meus amigos, para mais uma aula do nosso treinamento. E na nossa aula de hoje, nós vamos começar a estudar as peculiaridades das tutelas provisórias no mandado de segurança. Talvez uma das ações mais importantes do nosso ordenamento, uma chamada ação constitucional, o mandado de segurança. E nós vamos ver todas as peculiaridades que tem nesse tipo de ação no que se diz respeito à tutela provisória. Mas, para começo de conversa, nós precisamos contextualizar. Para que que serve o mandado de segurança? É óbvio que a nossa aula não é sobre o mandado de segurança. Eu não vou te ensinar a usar essa ação constitucional, mas nós precisamos fazer uma breve contextualização para você entender efetivamente aonde que entra o seu pedido de tutela provisória, o seu pedido de liminar. Bom, o mandado de segurança está na própria lei que regulamenta esse instituto. Ele serve para dar proteção àquilo que se chama de direito líquido e certo, desde que essa sua pretensão não seja amparada por habeas corpus ou habeas datas, e sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou pessoa jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, uma ameaça, né? E isso sempre por parte de autoridade, seja de que categoria for e seja quais forem as funções que ela exerça. Como eu disse, o nosso objetivo nessa aula não é estudar o mandado de segurança, mas é necessário que você entenda a sua finalidade básica para você poder entender quando que você pode pedir uma medida liminar. Em síntese, agora, o que você precisa saber sobre o mandado de segurança é que ele visa dar uma proteção para o cidadão contra atos ilegais ou atos abusivos praticados por autoridades públicas ou por autoridades que estejam no exercício de uma função pública. Exemplo, imagina que um servidor público, um funcionário lá do município, ele é exonerado sem direito a processo administrativo. Simplesmente sairá publicada a portaria de exoneração a bem do serviço público. Veja, um ato praticado pela autoridade, no caso pelo prefeito municipal, e um ato é ilegal, já que a Constituição Federal fala que a todos é garantido o contraditório através de um procedimento administrativo. Veja, o mandado de segurança surge como um remédio constitucional. Por que constitucional? Porque ele está previsto na Constituição, por isso que ele é chamado de remédio constitucional. Outro ponto importante que você precisa ter bem fixado é que o mandado de segurança ele não comporta dilação probatória, ou seja, aquele direito que você invoca na petição inicial, ele tem que ser líquido e certo, tem que ficar demonstrado de pronto com os documentos que você traz com a sua petição inicial. Se você precisar fazer uma prova pericial, se você precisar fazer uma prova oral para comprovar aquilo que você está alegando na petição inicial, pronto, já não é o caso de mandado de segurança. Você pode entrar com uma ação ordinária pedindo a mesma coisa, mas você não pode se valer das regras do mandado de segurança. Não há, então, qualquer possibilidade de se produzir prova oral, prova pericial, seja em audiência de instrução, seja em audiência de justificação, tá bom? Um outro ponto fundamental que a gente precisa fixar para a gente falar do mandado de segurança está relacionado ao prazo. O artigo 23 da lei, que nós já já vamos falar sobre ela, que é a Lei 12.016 de 2009, fala assim: o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Então, se o impetrante, o seu cliente, teve conhecimento daquele ato que ele reputa como ilegal há mais de 120 dias, você não pode entrar com mandado de segurança. Você pode, obviamente, entrar com uma ação ordinária, pedir uma antecipação de tutela, mas o mandado de segurança não pode mais socorrer o seu cliente. Lembre-se apenas das peculiaridades que nós já estudamos no módulo 1, no que diz respeito à concessão das tutelas provisórias contra a fazenda pública. Não sei se você se recorda, mas nós tivemos uma aula específica sobre tutelas provisórias contra a fazenda pública. No mandado de segurança, sempre vai ter no polo passivo uma autoridade pública. Então, tudo o que nós falamos Lá nessa aula sobre tutelas provisórias contra a fazenda pública também tem aplicação aqui com outros detalhes que nós vamos ver ao longo dessa aula, tá bom? É importante demais que antes de assistir essa aula que você está vendo agora, que você tenha visto a aula onde eu tratei das tutelas provisórias contra a fazenda pública. Lá tem regras muito importantes, tá bom? E uma última observação antes da gente mergulhar nas peculiaridades do mandado de segurança. A própria lei do mandado de segurança, eu já vou te falar que lei que é essa, estabelece a impossibilidade de concessão de medidas liminares para fins de compensação de crédito tributário, entrega de mercadoria ou bens provenientes do exterior, para reclassificação ou equiparação de servidor público e para concessão de aumento ou extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza. Então, se o cliente te procurar com alguma dessas situações que nós acabamos de falar, compensação de crédito tributário, você já sabe que a lei do mandado de segurança impede que o juiz dê liminar. Você até pode entrar com um mandado de segurança, por exemplo, exigindo que seja feita uma compensação tributária, mas você não pode pedir a medida liminar porque a lei do mandado de segurança proíbe. Você pode entrar com mandado de segurança pedindo, por exemplo, a concessão de um aumento para o seu cliente, porque a autoridade disse que todos têm direito a um aumento, menos ele, esse ato é ilegal? Pode, mas não tem direito a liminar, tá bom? São observações constantes na própria lei do mandado de segurança que excluem a possibilidade de liminar, mas fica tranquila que nós vamos falar mais sobre isso. Bom, já começamos a nossa conversa, agora eu quero te falar sobre a lei do mandado de segurança. Qual que é a lei que prevê, então, os requisitos para liminar do mandado de segurança? Bom, essa lei é a Lei 12.016 de 2009 e é lá no artigo 7º, inciso 3, que estão previstos os requisitos. E esse artigo 7 diz o seguinte: ao despachar a inicial, o juiz ordenará, inciso 3, que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Veja então, meus amigos, que a Lei 12.016 de 2019, lá no artigo 7º, inciso 3º, apresenta uma possibilidade do juiz conceder uma liminar em mandado de segurança, desde que a situação cumpra requisitos específicos. São esses requisitos, essas peculiaridades, que nós vamos estudar nessa aula. Veja, se você vai pedir uma medida liminar, seja antecipatória de tutela, seja cautelar no mandado de segurança, você não vai olhar lá para o CPC, lá para o artigo 300 do CPC. Você vai olhar para a Lei 12.016, especificamente para o artigo 7º, inciso 3º. E, meus amigos, essa liminar, ela pode ser de caráter cautelar para proteger um direito, para proteger a utilidade prática do processo, ou mesmo de natureza antecipatória. Não há distinção na lei. E a doutrina diz que pouco importa o que, que se pede, qual é a medida liminar que se pede no mandado de segurança. Se houver, de fato, um ato de autoridade pública abusivo, se houver o preenchimento dos requisitos lá do artigo 7º, inciso 3, o juiz tem que conceder a medida liminar. É isso que importa por enquanto, e aí nós vamos analisar todos os requisitos previstos em lei. Vamos lá. Agora que você já sabe que a lei do mandado de segurança traz requisitos específicos para concessão de uma liminar, nós vamos estudar justamente essas peculiaridades. Quais são as peculiaridades previstas na lei para que você consiga uma medida liminar no mandado de segurança? Como a gente já viu, é a Lei 12.016, está até marcado errado aqui, ó, 12.016 de 2009, ela permite que se obtenha uma decisão liminar do mandado de segurança com o objetivo do quê? De suspender aquele ato que deu motivo ao pedido. Então, exemplo, o prefeito municipal exonerou um servidor sem direito a processo administrativo. Esse ato de exoneração pode ser suspenso através de uma liminar, desde que se preencham os requisitos que nós vamos estudar a partir de agora. Lembra? Lá no nosso módulo 1, nós vimos os requisitos gerais para concessão de qualquer tipo de medida antecipatória de tutela ou cautelar. Lembra? Probabilidade do direito, perigo de dano, risco ao resultado útil. Meus amigos, no mandado de segurança, a lei usa outras nomenclaturas, outros requisitos que nós vamos estudar a partir de agora. Vamos lá. Requisitos específicos para liminar no mandado de segurança. Deixa eu fechar aqui para a gente poder estudar um por um. A lei fala, então, sobre o requisito. Fala que o juiz pode determinar a suspensão daquele ato impugnado no mandado de segurança quando houver fundamento relevante. Meu amigo, o que é fundamento relevante? É algo parecido com a probabilidade do direito? É, mas eu arrisco dizer que vai um pouco além. Quando a gente fala em probabilidade do direito, o juiz pensa assim: é provável que eu defira esse pedido lá no final da ação. Aqui, o fundamento de impugnação daquele ato da autoridade tem que ser um fundamento relevante, um fundamento que se destaca. E aqui a gente está falando do fundamento de mérito mesmo. O autor precisa demonstrar na inicial do mandado de segurança de pronto a ilegalidade do ato. Excelência, esse ato é ilegal por isso, isso e aquilo. Isso precisa ficar evidente, já que o mandado de segurança, como nós vimos, não admite dilação probatória. Você não vai poder, olha, eu vou mostrar a ilegalidade desse ato ao longo da instrução. Não, tem que ficar evidente. O fundamento tem que ser relevante. Grava, relevante é aquilo que se destaca. Então, na prática, você precisa destacar o fundamento que ampara aquela ilegalidade que você está invocando. Se você está impugnando um ato específico de autoridade pública, o seu fundamento tem que ser um fundamento concreto, relevante. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é: o juiz pode suspender, então, um ato praticado por uma autoridade no mandado de segurança de forma liminar, quando do ato impugnado puder resultar uma ineficácia da medida, caso seja finalmente deferido. O que que a lei está dizendo? Está dizendo que aqui você precisa demonstrar na prática que não se pode esperar. Que se o juiz deixar para decidir depois, só lá na sentença, a suspensão dessa medida que você está pedindo agora pode se tornar ineficaz. É um requisito, então, de certa forma, atrelado à urgência. Juiz, não dá para esperar. Se o juiz deixar para decidir depois, pode ser tarde. Isso precisa ficar demonstrado na prática. Você vai precisar, então, nesse segundo requisito da liminar do mandado de segurança, mostrar por que não se pode esperar. Se o juiz deixar para decidir só na sentença, pode ser que essa medida pleiteada se torne ineficaz. Não vai adiantar nada o juiz conceder só lá na sentença. Imagina um exemplo simples, né? O reitor da universidade indeferiu o pedido de matrícula do seu cliente lá no segundo ano de faculdade. Se o juiz não deferir agora, no começo do ano letivo, não deferir o pedido de liminar para que ele seja autorizado a cursar, o que vai adiantar quando o juiz decidir o mérito daqui 2, 3 anos? Ele já vai ter perdido 2, 3 anos de aula. A medida vai se tornar ineficaz. Então veja, você precisa não só mostrar para o juiz qual é a ineficácia, qual é a medida que vai se tornar ineficaz, e mostrar na prática essa situação da urgência. É o segundo requisito. Veja que, de certa forma, está ligado também ao perigo da demora. Mas a lei traz outras nomenclaturas. Então, nos seus pedidos, você sempre vai mostrar esse requisito. Você nunca vai poder confundir e dizer, olha, está demonstrada a probabilidade do direito, o perigo da demora. Não, você vai usar essa nomenclatura aqui, ó, como diz a lei, como eu estou te ensinando, tá bom? O terceiro requisito para liminar no mandado de segurança é caução, fiança ou depósito. Também veja que são requisitos facultativos a critério do juiz. E aqui eu sempre digo aos meus alunos que você já deve oferecer a caução caso o seu cliente tenha condições. Ou você já deve deixar bem clara, bem expressa, a impossibilidade dele prestar caução. Nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos examinar uma hipótese, né, abstrata, para a gente poder enxergar na prática a colocação de cada um desses requisitos, mas eu já estou te adiantando que quando o seu cliente tem a possibilidade de prestar caução, já ofereça. Isso dá uma segurança extrema para o magistrado. O magistrado pensa assim: poxa, esse cara realmente está precisando, já que ele está oferecendo o próprio patrimônio como garantia, tá bom? Esses são os requisitos previstos em lei, mas aqui a gente tem algumas observações muito importantes, algumas ressalvas que a própria lei do mandado de segurança faz. Vamos ver a primeira. A primeira ressalva é o artigo 7º. Parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança estabelece, como nós já vimos ainda nessa aula, não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários. Então, não adianta você pedir liminar para compensar crédito tributário. A entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior. E por que que a lei já disse isso? De certa forma, dar uma proteção para o Estado. Então, imagina que a autoridade alfandegária proíbe a entrega de uma mercadoria vindo do exterior. Você pode entrar com um mandado de segurança atacando esse ato? Pode, você só não pode pedir a liminar, tá? Também para reclassificação ou equiparação de servidor público e também para concessão de aumento ou extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza voltado para servidor público também. Se forem essas as hipóteses, se o cliente te procurar com alguma dessas hipóteses, você já fala para ele: tudo bem, podemos entrar com mandado de segurança, mas eu não posso pedir a liminar. Ah, professora, então talvez seja melhor entrar com uma ação ordinária e pedir a antecipação de tutela. A lei, ela é sábia, ela também fez essa previsão para proteger o Estado. O parágrafo 5º do mesmo artigo aqui que a gente está mencionando, que é o artigo 7º, fala assim, ó: as vedações relacionadas com as concessões de liminares previstas nesse artigo se estendem à tutela antecipada a que se refere o artigo 273 e 461 do Código de Processo Civil. É claro que aqui ele está fazendo menção ao Código de 1973, mas vale para o Código atual de 2015. Então não adianta. Quando se tratar, quando a pretensão do seu cliente envolver uma dessas situações previstas no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, você não vai conseguir uma medida liminar, seja uma medida de cautela, seja uma medida de antecipação, tá bom? Essa é a primeira observação importante. E a segunda está aqui: a liminar no mandado de segurança coletivo. Lembra, o mandado de segurança serve para proteger um direito individual ou também um direito coletivo. Imagine então que o prefeito de uma cidade exonere sem direito a contraditório, sem processo administrativo, 200 servidores públicos. E aí eles resolvem entrar com um mandado de segurança coletivo, não tem necessidade de entrar com todos. Nesse caso, no mandado de segurança coletivo, o artigo 22, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança fala que no mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Então veja, não há, na prática, tecnicamente, não há decisão inaudita altera partes no mandado de segurança coletivo. O juiz não pode decidir, não pode conceder e nem negar a liminar antes de ouvir o representante judicial da pessoa jurídica. Se é, no caso, um município, se o prefeito, então, exonerou lá 200 servidores sem processo administrativo, o juiz tem que mandar intimar o procurador-geral do município, falando: olha, manifeste sobre 72, em 72 horas sobre o pedido de liminar. Se ele se manifestar ou não, o juiz pode decidir. O importante é abrir a possibilidade para que ele fale. Então você já sabe, todas as vezes que você for entrar com um mandado de segurança coletivo, você vai pedir para o juiz para que ele conceda a liminar após a oitiva do representante da fazenda. Ah, professor, mas e se o juiz passar por cima disso? Pior para o seu cliente. Por quê? Porque o representante da fazenda vai agravar e o tribunal vai cassar a liminar. Então você deve ser, sim, deve zelar para que esse dispositivo da lei seja cumprido. O representante é intimado, se manifesta em 72 horas e o juiz decide, tá bom? Agora, a gente já viu os requisitos, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos simular um caso para a gente estudar e depois vamos aplicar o passo a passo. Lembra do nosso passo a passo que nós vamos aplicar em todas as aulas daqui em diante? Os 5 passos que eu te ensinei para você não deixar passar nada, não esquecer nada na hora de pedir uma liminar, nós vamos fazer isso com um mandado de segurança. Vamos lá. Um caso para a gente estudar. Imagina que o cliente te procura e ele afirma que ele foi exonerado do cargo público que ele ocupava sem que tenha tido direito ao devido processo legal. Ele fala assim: olha, doutor, até houve a instauração de um processo administrativo, mas eu não fui citado para esse processo. Eu fiquei sabendo que lá a administração enviou uma carta de citação para o endereço onde eu morava antigamente, mas eu nunca assinei, nunca recebi nada. Eu só fiquei sabendo da existência desse processo quando saiu lá o decreto de exoneração no Diário da Justiça. Aí que eu fui atrás e descobri que havia um procedimento, mas a minha citação foi ilegal. E aí o cliente pede que você ingresse com um mandado de segurança, inclusive com um pedido de liminar, para que se suspenda esse ato ilegal da exoneração dele. Por quê? Ele não pode ficar sem a remuneração do cargo público, porque era de onde ele tirava o sustento da família. Bom, você olha, analisa a situação, veja, ato praticado por autoridade pública. Tudo eu posso demonstrar de pronto ali na petição inicial. Mandado de segurança, vou usar o remédio constitucional. Agora, vamos olhar para aquele passo a passo. Lembra que eu te ensinei? Todas as vezes que você tiver que formular um pedido de tutela provisória, um pedido para que o juiz decida antes da hora normal, que é lá na sentença, você vai olhar para esses 5 passos que nós vamos passar a analisar a partir de agora. Vamos lá. Primeiro passo. Lembra que o primeiro passo eu te ensino a fazer um raciocínio sincero. Você deve sinceramente olhar para dentro de você mesmo e perguntar: o meu cliente precisa de uma decisão provisória ou ele pode esperar até a sentença, até o trânsito em julgado da sentença? Ou o meu cliente está só com pressa e querendo inverter o ônus da demora do processo? E eu te recomendo sempre seja o mais sincero possível. Lembra da fábula do lobo e do pastor. Você forma a sua imagem profissional de acordo com a sua conduta. Tentar só por tentar tem um preço caro a se pagar. Pode ser que quando realmente houver urgência, o magistrado já não acredite mais em você, já que você fala que tudo é urgente. Então, faz um raciocínio sincero. No nosso caso de estudo, como que a gente faria esse raciocínio? Sim, a gente precisa sim de uma antecipação da decisão. A liminar é necessária, já que o cliente perdeu o meio de sustento da família dele. Não dá para ele esperar, ele não tem como pagar as contas, ele não tem como pôr dinheiro na mesa. Excelência, não dá para esperar até o trânsito em julgado da decisão. É necessário, sim, uma liminar. Então, feito esse primeiro raciocínio, nesse primeiro passo, a gente entende que, sim, é o caso de se pedir a medida liminar. Vamos para o segundo passo. No segundo passo, eu sempre te ensino a olhar para a situação que você quer pedir e entender se está presente uma situação que envolva urgência ou que envolva evidência. Você deve olhar para o caso concreto e identificar o que o meu cliente precisa. É de uma tutela baseada na urgência ou na evidência? Esse passo, como eu te ensinei, ele é essencial para que você não confunda os requisitos e a forma de apresentar o seu pedido. Mas, meus amigos, como vocês já viram, no caso do mandado de segurança, a liminar tem requisitos específicos. Você pode, então, pular para o próximo passo. Aqui não se fala em concessão de liminar pela evidência. Aqui, os requisitos estão previstos lá na Lei 12.016. Embora, como a gente já viu, tenha um fundo de urgência, nós não estamos falando daquela separação prevista lá na parte geral do Código de Processo Civil, tutela cautelar, tutela antecipada. Enfim, aqui você pode ter a tranquilidade para ir para o próximo passo, que é a análise dos requisitos em si. É isso que nós vamos fazer. Terceiro passo, um dos mais importantes. É aqui que você começa efetivamente a construir a sua peça. E para construir a peça, antes de você sentar na frente do computador e começar a escrever, você tem que cumprir esse passo, fazendo todas as anotações. O que que você vai fazer então? Você vai olhar para os requisitos legais do tipo de tutela que a gente pretende pedir e imediatamente você vai começar a listar as provas e os argumentos jurídicos e lógicos que você vai usar pertinente a cada um dos requisitos. Assim que você identificou, bom, aqui eu vou pedir uma liminar no mandado de segurança. Eu vou olhar então lá para a lei 12.016, a gente já sabe quais são os requisitos e eu vou olhar para as provas. Que prova que eu tenho de cada item, de cada requisito legal, e vou começar a anotar. Você também vai relacionar os argumentos jurídicos, os argumentos lógicos que você vai precisar fazer para mostrar para o juiz a presença de cada um dos requisitos. Vamos fazer isso agora, nesse nosso exemplo de estudo? Vamos lá. Olhando para os requisitos legais no mandado de segurança. Lembra que o artigo 7º, inciso 3º, fala assim: o juiz pode suspender o ato ilegal ou aquele ato tomado com abuso de direito, 1. Quando houver fundamento relevante. Então, para que o juiz possa dar a liminar, suspender o ato ilegal ou aquele ato praticado com abuso de direito, o seu fundamento tem que ser relevante. O fundamento do cliente tem que ser relevante. E lembra, aqui é fundamento de mérito mesmo. O autor tem que demonstrar de pronto a ilegalidade ou o abuso do direito. Isso precisa ficar evidente, já que o mandado de segurança, lembre-se, não admite dilação probatória. Meu amigo, relevante, lembra, é aquilo que se destaca. Então, na prática, você precisa destacar o fundamento que ampara a ilegalidade que você está invocando. No nosso caso de estudo, o fundamento relevante é a falta de citação no processo administrativo. Você vai anotar, excelência, a Constituição Federal garante o direito ao contraditório, seja no âmbito judicial ou extrajudicial. No nosso caso concreto aqui, ó, você vai provar, você vai mostrar para o juiz que não houve respeito ao contraditório, já que o autor não foi citado por processo administrativo. Você vai provar, vai mostrar que a autoridade impetrada não observou esse direito ao contraditório, já que ele citou o requerido em um endereço antigo. Mas lembra, não basta alegar. Olha, ele foi citado no endereço antigo. Não, nós vamos provar. Por isso que esse passo é importante. Você vai anotar o que que você precisa provar. Então, no caso aqui, nós vamos provar que o endereço do impetrante havia sido atualizado no cadastro do órgão já há muito tempo. Nós vamos provar, inclusive, imaginando aqui a possibilidade, que ele já havia recebido outras notificações no endereço atual. Ou seja, o novo endereço é de conhecimento do impetrado. Toda a prova que a gente tiver sobre o endereço atual deve ser juntada. Olha aqui, excelência, a conta de luz, olha a conta de água, olha a conta de cartão de crédito, tudo recebido no endereço atual. Olha aqui, excelência, o próprio impetrado já tinha mandado correspondência para o endereço atual. Essa citação realizada no endereço antigo é inválida. Esse ato é ilegal, precisa ser suspenso. Essa exoneração sem o devido processo legal foi simplesmente um arrepio à lei. Ela deve ser suspensa, esse ato deve ser suspenso. Veja que não é só alegar a mudança de endereço, é provar a mudança de endereço. Todo órgão público tem lá um cadastro dos servidores. O servidor, ele pode ir lá no órgão de cadastro, tira uma cópia aí para mim dos meus dados cadastrais. E aí vai estar lá o dado cadastral com o endereço atual. Veja, isso é muito diferente do próprio servidor mudar de endereço e não informar a administração. Se ele não informou a administração, aí o problema é dele. Esse procedimento administrativo vai ser considerado válido. Agora, no nosso exemplo, ele mudou, informou a administração, tanto que a administração já citou ele, já notificou, já mandou correspondência para o endereço atual, mas na ocasião do processo administrativo, no nosso exemplo, a citação foi enviada para o endereço antigo, ou seja, não houve efetivo contraditório, citação para participação. O que nós estamos fazendo aqui, ó? Olhando para o primeiro requisito legal e relacionando as provas que a gente tem. Esse é o nosso terceiro passo. Mas não é só um requisito, né? A lei fala também que O juiz pode suspender o ato ilegal quando do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso ela seja finalmente deferida. Lembra? Aqui você precisa demonstrar na prática que não se pode esperar, que se o juiz deixar para decidir depois só lá na sentença, a suspensão da medida pode se tornar ineficaz. Lembra que eu te disse que é um requisito, de certa forma, atrelado à urgência. Se o juiz deixar para decidir só depois, pode ser tarde. Isso precisa, meu amigo, ficar demonstrado. Como que a gente faria isso no nosso caso de estudo? Aqui, a sua tarefa vai ser argumentar de forma lógica, tá? Você vai dizer assim, ó, como a função pública que o meu cliente foi exonerado era o ganha-pão dele, era de onde ele tirava o sustento, não é possível aguardar uma decisão fora do cargo, porque ele e a família dele vão morrer de fome, não vão ter com que se sustentar. Então, excelência, aguardar o deferimento dessa medida só lá para o final pode tornar a própria medida ineficaz. Você tem que deixar evidente que o cliente, que o impetrante, não tem outra fonte de renda. Para isso, você pode apresentar a declaração de imposto de renda dele, extrato bancário, mostrando a única entrada de rendimentos, tá? Você também pode juntar certidão de nascimento dos filhos menores que dependem economicamente dele. Veja, excelência, com o salário ele sustentava ele, a esposa, os filhos menores. E aí você vai ressaltar desde logo, por exemplo, que a esposa também não trabalha e que depende do rendimento dele. Ah, professor, mas no caso do meu cliente, ele tem outro rendimento. Ele não vai ter prejuízo se ele puder aguardar fora do cargo até o final do processo. Bom, então você não vai pedir a liminar, simples assim, tá? Se o seu cliente pode aguardar, ele aguarde. Se lá na frente o juiz entender que o ato era ilegal, ele vai ter direito de receber todo o salário atrasado, sem nenhum problema, tá? Agora, se ele realmente não tem outra fonte de renda, se ele tem filho para sustentar, se a única entrada de dinheiro na conta dele era o salário que ele recebia, prove isso, meu amigo, não só alegue. Junta extrato bancário, junta tudo que você puder juntar para mostrar, juiz, não se pode esperar. Se a gente aguardar, lá na frente, essa medida que a gente está pedindo vai se tornar ineficaz, não vai adiantar nada, tá bom? Então, no nosso caso de estudo, seria mais ou menos assim que a gente iria fazer a prova, tá bom? E que mais? Qual é o terceiro requisito para concessão da liminar no mandado de segurança? Lembra? Caução, fiança ou depósito. É um requisito facultativo, fica a critério do juiz, e aqui você já deve oferecer caso o cliente tenha condições. Ou você já deve deixar bem clara e expressa essa impossibilidade. No nosso caso de estudo, para dar segurança ao juízo, nós já vamos oferecer a caução, o imóvel onde a família reside. Ah, professor, eu posso oferecer o bem de família como caução? Isso há uma grande discussão na doutrina. Mas, meu amigo, aqui, nesse momento, a pior das hipóteses é o juiz falar, olha, esse imóvel não serve de caução. E aí você vai contra-argumentar, dizendo, então, o meu cliente não tem bens para apresentar. Então, a liminar tem que ser deferida sem exigência de caução. Mas se você oferecer um bem, o que eu te recomendo fazer na prática? Já junta, além de o comprovante da matrícula, né, que prova a propriedade, já mostra para o juiz o valor venal daquele bem. Você junta o carnê do IPTU. Está aqui, excelência. Estamos oferecendo como caução um imóvel que vale R$500 mil, de acordo com o cadastro da prefeitura aqui no IPTU, para que o juiz já tenha uma ideia do quanto está se garantindo. Por que é necessário, às vezes, a caução? Para evitar, para poder ter uma forma de ressarcir os prejuízos que a fazenda pública sofrer, caso o juiz defira a liminar, tá bom? Então, coloque na cabeça, você nunca deve deixar em branco esse requisito. Ou você já apresenta e oferece a caução, ou você vai provar, não é só alegar, que o seu cliente não pode oferecer a caução, tá bom? Então, assim você cumpre o seu terceiro passo. Você olhou para todos os requisitos peculiares, né, que a lei do mandado de segurança exige, e você anotou as provas, os argumentos jurídicos, os argumentos lógicos, para você não esquecer de nada. Fez isso, você já está apto aí para o quarto passo, talvez um dos mais importantes, e talvez aquele que a maioria negligencia, não observa na prática. Mas você, que é um expert em liminar, você que é uma expert em liminar, você jamais vai esquecer desse quarto passo. Qual é o quarto passo? Aplicação do princípio da empatia. Você deve olhar para o caso concreto e exercer a empatia. Se fosse você no lugar do juiz, quais argumentos você utilizaria para poder indeferir o pedido naquele caso concreto? Lembra sempre que o juiz, ele pode ter medo de ser injusto e ele pode se sentir inseguro em tomar uma medida, às vezes drástica, sem ouvir a parte contrária. Então, o seu papel aqui nesse quarto passo é listar, anotar todos os medos relativos ao caso concreto. Você deve listar todas as inseguranças relativas ao caso concreto. No caso que a gente está analisando, o nosso caso de estudo, quais são os medos, quais são as inseguranças que podem passar pela cabeça do juiz? O juiz pode pensar, e eu levantei algumas hipóteses aqui, ó. O juiz pode pensar assim: será que o impetrante não tomou conhecimento do processo administrativo de algum outro modo? Ele está me falando aqui que ele não foi citado. Mas será que ele não foi mesmo? Será que não teve alguma outra notificação no curso do processo? Será que ele não fez vista carga desse processo? Será que ele não está me enganando só para conseguir ser reintegrado no cargo? E aqui o juiz tem o quê? Tem medo de estar sendo enganado. Você se coloca no lugar do juiz e muito provavelmente você vai sentir esse medo também. O que que você, no nosso exemplo de estudo, vai fazer? Você vai se adiantar e vai rebater esse pensamento. Excelência, o impetrante, é bom que se diga, não soube e nunca participou do procedimento administrativo que foi instaurado. Como prova dessa alegação, eu estou juntando aqui a íntegra desse procedimento. Vossa Excelência pode olhar página por página, que nunca vai encontrar uma citação efetiva, uma carga, uma vista. O cliente só ficou sabendo quando o processo terminou com o ato de exoneração. Veja, se o juiz estava com medo de estar sendo enganado, você elimina na cabeça dele esse medo, exercendo o quê? O princípio da empatia. O que mais que o juiz pode pensar? O juiz pode pensar assim: mas será que o impetrante não tem mesmo como se manter fora desse cargo público? Será que ele não está forçando a barra só para conseguir uma liminar? Será que não dá mesmo para esperar pelo menos até a manifestação do impetrado? Tudo bem não poder esperar até a sentença, que pode levar meses, anos, mas será que ele não pode esperar até a manifestação da parte requerida? O que que o juiz tem aqui, ó? A insegurança de decidir ouvindo apenas uma das partes. Isso é natural, já que a regra do nosso ordenamento é sempre o contraditório. O que que você vai fazer na prática? Você deve se adiantar e rebater esse pensamento do juiz. Você vai mostrar toda a realidade financeira do impetrante. Você vai ressaltar as contas para pagar, que não dá para ficar um dia sequer sem um salário. Mostra imagens dos filhos menores. Lembra que uma imagem vale mais do que mil palavras? Excelência, o autor tem essas duas crianças, esse bebê aqui, ó, estampa com foto do bebê. O bebê não pode ficar um dia sequer sem comer. Excelência, olha o extrato da conta bancária, está no negativo. Ele não tem de onde tirar dinheiro para comprar comida, senão com retorno para o cargo público. Ou seja, a liminar é essencial, sob pena de lá na frente ela se tornar ineficaz. Os filhos vão ter morrido de fome, ele vai ter entrado no vermelho, ele vai efetivamente acabar no olho da rua, sendo mandado embora da casa onde ele mora com aluguel, por exemplo. Então, mostra toda a realidade financeira, deixa evidente e claro para o juiz que não se pode esperar sequer o prazo para manifestação. Ah, professor, mas não é o caso. Meu cliente tem uma boa reserva financeira. Ele tem lá guardado em conta, na declaração de imposto de renda, milhares de reais. Então, meu amigo, talvez o seu cliente não precise da liminar. Talvez ele possa efetivamente esperar. Por isso que você tem que ser sempre 100% sincero, tá? Ah, mas o meu cliente pediu. Bom, você talvez vai estar forçando a barra. E aí eu não te recomendo omitir as coisas, porque muito provavelmente o juiz vai acabar descobrindo, tá? O que mais? O que mais que o juiz pode pensar? Eu pensei numa terceira hipótese aqui, ó. Será que o deferimento da liminar vai poder causar algum prejuízo ao Estado? O juiz vai pensar assim: bom, ele está pedindo para que ele seja reintegrado ao cargo público. Se eu acolher essa liminar, eu vou gerar algum prejuízo para o Estado? E aqui o juiz tem o quê? Medo de causar prejuízo à parte requerida. Lembra? Inseguranças e medos. Esse é o medo que passa na cabeça do juiz. O que você vai fazer? Você vai se adiantar e vai rebater esse argumento. Excelência, o deferimento da liminar não vai causar qualquer prejuízo à parte requerida. Ao contrário, vai causar apenas benefícios, já que ela, a parte requerida, vai voltar a contar com a força de trabalho do impetrante. A população vai ser beneficiada com a prestação do serviço público por ele desempenhado. Não há risco algum de prejuízo. O impetrante não está pedindo para que ele volte a receber salário sem trabalhar. O que o impetrante quer é voltar ao trabalho enquanto se instaura um procedimento administrativo, que ele responda, que ele seja devidamente citado, e lá no final o procedimento administrativo pode ser decidido. Se decidir pela exoneração, tudo bem, se decidiu de acordo com a Constituição Federal. Agora, o que não se pode imaginar é que o requerido vai ser prejudicado. Muito pelo contrário, ele vai ser beneficiado com a força de trabalho do impetrante. Veja, aquele medo do juiz, ele é eliminado pelas suas alegações, porque você efetivamente desenvolveu a empatia, se colocou no lugar do juiz e viu qual argumento poderia dar tranquilidade para ele. E aqui, etc, etc, etc. Você deve imaginar, no caso concreto, tudo o que pode passar pela cabeça do juiz, se adiantar e rebater cada um dos argumentos. Meus amigos, veja que isso se faz com calma. Isso se faz com inteligência. Você pedir uma liminar, não é só você abrir lá dois parágrafos na sua petição e dizer assim, ó, a liminar é necessária porque o direito é provável e há perigo de dano. Quem pede desse jeito está muito perto do indeferimento. Agora, quem pede do jeito que eu estou te ensinando aqui, ó, primeiro anotando ponto por ponto, primeiro imaginando tudo o que se pode passar na cabeça do juiz, se aproxima muito mais do deferimento. Veja como é nítido, né? Como que fica fácil entender por que alguns advogados conseguem liminares e outros não. A diferença é da forma como se pede. A diferença é do tempo que você investe efetivamente para estudar o caso concreto. Imagina, para fazer isso que nós estamos fazendo aqui, ó, você vai gastar uma hora, duas horas relacionando tudo, para depois você ir para aquele que eu chamo, que é o quinto passo. E qual é o quinto passo? Depois que você fez, cumpriu todos os passos anteriores, é hora de você sentar na frente do computador e colocar tudo no papel. Você já sabe quais são os requisitos, você já relacionou os seus argumentos jurídicos, os seus argumentos lógicos, as provas que você precisa apresentar. Você já relacionou tudo o que pode passar pela cabeça do juiz e como você vai dar tranquilidade para ele. Agora é hora de sentar e colocar tudo isso no papel. Meus amigos, veja que o mandado de segurança tem requisitos peculiares. Meus amigos, vejam que conhecer esses requisitos é fundamental, é a quarta habilidade que eu tenho insistido que você precisa ter. Conhecer as peculiaridades dos tipos de ações que são peculiares, e o mandado de segurança é uma delas. A partir dessa aula, a sua forma de pedir liminar no mandado de segurança nunca mais vai ser a mesma. É isso aí, eu espero que você tenha absorvido todo o conteúdo dessa aula, e a gente se vê no próximo encontro. Um abraço.